Está começando o SAP News, seu jornal semanal de notícias do meio científico. E hoje...
Dinossauro Zumbi, hoje no SAP News. Basicamente, o que a gente vai falar hoje é sobre um pré-release que foi liberado essa semana. A gente está agora, né? Hoje é dia 21, se não me engano foi passado no começo dessa semana, no dia 17, eu não sei que dia que foi dia 17, se foi no sábado, semana, final de semana passada,
foi sábado, foi semana, sábado.
Basicamente. E é um estudo que foi realizado aqui no Brasil, já é um estudo ao longo de muitos anos, liderado por duas pessoas, que eu tenho o nome aqui, que é Aline Guilhardi e Tito Aureliano. Eles são dois pesquisadores da Universidade Rio Grande do Norte, Universidade Federal, né, do Rio Grande do Norte. E basicamente é um estudo que eles identificaram em fósseis do período Cretáceo. Período Cretáceo que vai de 145 milhões de anos atrás a mais ou menos 60 milhões de anos atrás. Esse fóssil que eles encontraram estima-se que tenha sido por volta de 80 milhões de anos atrás, esse fóssil que foi encontrado. E de certa forma, você tem uma dificuldade muito grande de se identificar qualquer tipo de coisa 80 milhões de anos atrás, qualquer coisa é muito difícil de você identificar. E pela primeira vez eles conseguiram encontrar vivos, fossilizados dentro do osso desse animal, do fóssil desse animal, micro-organismos parasitários, no caso, né, que eles conseguiram encontrar. Basicamente, o que é o grande efeito assim, desse experimento, né, desse achado deles, foi que, geralmente, quando você tem análises fósseis, essas análises são realizadas de forma muito superficial. Então, você faz análise do fóssil, tanto olho nu, quanto com raio-x normal. E a ideia que eles tiveram para fazer análise desse fóssil que eles encontraram foi utilizar uma tomografia computadorizada. Mas por que eles fizeram isso? Não foi um à toa. Quando eles começaram a analisar o fóssil à primeira vista, né, analisando esse fóssil a olho nu, eles conseguiram encontrar que nos ossos desse animal, né, se tinha algumas marcas que eram marcas estranhas, eram algumas protuberâncias que não deveriam estar lá, No osso desse animal, pelo menos não do que eles já haviam encontrado anteriormente. Você tinha algumas deformações no fóssil desse animal, que acabou trazendo um interesse maior da Aline, e ela acabou passando isso pro Tito, que ele tinha um interesse muito grande em fazer estudos mais aprofundados, e eles foram até a USP, né, Universidade de São Paulo, para fazer análises maiores, e eles, com a ajuda do Departamento de Medicina da USP, fizeram uma tomografia computadorizada do osso desse animal, né, do fóssil desse animal. E o que eles acabaram encontrando?
O quê?
Eles acabaram encontrando algumas inflamações ósseas, ósseas, né, nesse fóssil. Então, inflamações ósseas que, após algumas análises... Eu tô lendo aqui a minha colinha agora, porque é um nome que eu erro toda vez que eu vou falar. Mas eles acabaram encontrando, a partir dessas análises, essas deformações que eles levariam a crer que eram osteomielite, que é uma doença que você tem nos seres humanos até hoje em dia. Então, você está falando de um animal aí de 80 milhões de anos atrás, com uma doença que você encontra nos seres humanos até hoje em dia. Basicamente, osteomielite é uma inflamação no osso da pessoa.
Infecção.
Oi?
É uma infecção causada por bactérias ou fungos.
No osso da pessoa. E eles acabaram encontrando essa infecção, né, nesse fóssil. E, a partir daí, eles acabaram passando para mais análises, né, passaram para mais estudos, que foi quando, fazendo uma análise mais aprofundada do fóssil desse animal, eles encontraram alguns padrões diferentes, que, quando estudado mais a fundo, perceberam que eram parasitas fossilizados em tubos vasculares do fóssil desse animal. Numa primeira análise, foi encontrado cerca de 10 parasitas. Porém, foi aí que entrou a Carolina Nascimento, que ela é paleoparasitóloga e ela conseguiu, após uma análise mais aprofundada, né, mais a fundo, ela conseguiu identificar cerca de 70 parasitas diferentes, né, dentro desse fóssil.
Uhum.
E é aí que essa loucura começa a ficar, porque basicamente você nunca tinha encontrado nada desse tipo dentro de fósseis. Você tem algumas... você já conseguiu encontrar coisas parecidas em ambares, em fezes fossilizadas.
Uhum.
Porém, nos fósseis ossos de animal, você nunca havia encontrado algo tão bem preservado. E isso pode trazer, através de diversos estudos que vão ser feitos a partir de agora, né? Então, você tem uma abertura muito grande em vários ramos de pesquisa, que é em campos de parasitologia, histologia, paleontologia, até principalmente, né, paleontologia. Uhum. Então você vai começar a ter estudos muito mais aprofundados para você conseguir entender de onde vieram essas doenças, porque essas doenças não, né, essas bactérias, esses parasitas e tudo mais, que até hoje você, em alguns casos, né, causam doenças que até hoje você acaba encontrando em seres humanos. Então é uma coisa de milhões de anos.
Sim, sim. Vamos fazer alguns pontos bem importantes aqui nesse estudo que foi solto pelo pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É que é o seguinte, primeiro é que isso aqui é uma descoberta inovadora porque uniu diferentes campos da ciência, né? Uniu a histologia, a parasitologia e a paleontologia ali num único estudo, foi bem legal. Daí a gente vai falar assim, parasitas, ou melhor, vamos começar do começo, né? A gente falou do dinossauro zumbi, e vamos falar por que zumbi do dinossauro, e vou fazer correlação aí junto com o Dia das Bruxas, já que é outubro, né? O estado em que o dinossauro poderia estar apresentando, né? Aí é tudo hipótese, eles cogitam porque não tem como saber, né? É um fóssil mineralizado, não existe nenhum resquício de matéria orgânica ou DNA ali, então não tem como saber. Mas, de acordo com os dados obtidos da infecção, né, óssea que foi diagnosticada ali naquele fóssil, já se previa que esse dinossauro provavelmente estava no estágio muito avançado da doença. E fazendo correlações com animais, com infecções em animais ou humanos atualmente, ele já estaria tendo pústulas e estourando feridas no corpo inteiro, e já estado idoso e tudo mais, por isso que os paleontólogos apelidaram de dino zumbi. Então ele estaria andando no estágio já semi-morto, digamos assim, tava quase morrendo, né?
Uhum.
Às vezes a causa da morte foi esse mesmo, né? Outra coisa bem importante que foi aqui, pela primeira vez, foi detectado presença de parasitas em tecido mole de dinossauros, em fósseis, né? Agora, por que tecido mole? O que é importante falar de tecido mole em fósseis? A gente vai ter o tecido mole e o rígido, né, digamos assim, por cima. Ossos são fáceis de fossilizar. O corpo apodrece, vai sobrar os ossinhos e o tempo e o ambiente faz o resto, né? Ele vai mineralizar aqueles ossos. E, consequentemente, aqueles ossos vão ser preservados através de várias camadas superficiais de solo, vão formar ali uma camada geológica e vão ser preservados. Agora, o tecido mole é apodrecido, ele degrada, organismos, micro-organismos comem e afins. Alguns fatores muito específicos fazem com que alguns tecidos que seriam rapidamente degradados consigam ser fossilizados, por exemplo, como penas e o tecido mole. Aqui teve um evento específico que foi feito, que houve uma fossilização rápida até, e os parasitas encontrados estavam dentro do tecido mole, dentro do osso. Então também já é uma camada um pouco mais protegida.
Uhum.
E conforme a gente tem os estudos, a gente acaba tendo estudo, como o Rei comentou, estudos superficiais dos fósseis, né? O estudo superficial seria ou a olho nu, microscopia também ali por cima, ou um malemar ali, um raio-x, que normalmente é 2D, né? Não é uma imagem tridimensional. A tomografia computadorizada, por outro lado, é como se fosse um raio-x X-Men. O negócio é poderoso, ele vai deixar toda aquela imagem tridimensional, você vai ter todo aquele âmbito ali, você conseguir ver, uhum, cada porinho, cada coisinha, cada detalhe muito específico. E foi ali que eles...
De certa forma, só pra complementar, essa tomografia, o próprio pessoal da área de medicina, eles chamam de tomografia 360.
Uhum.
Por conta dessa capacidade dela captar todos os ângulos do que está sendo analisado, né? Do tecido que está sendo analisado, do osso, qualquer coisa. O que eles estiverem passando pela tomografia, né?
Sim, sim. E daí, eles... Por que que levaram eles a fazer essa tomografia? Já que não é tão comum fazer tomografia em fósseis, né? Também é um procedimento caro, envolve outros especialistas de áreas diferentes, por isso que teve todo esse compilação de especialistas e áreas diferentes num único estudo. Porque o osso ele apresentava regiões esponjosas. Essas regiões esponjosas são características de inflamações derivadas de infecções de bactérias ou raramente fungos, como acontece atualmente, mas são caracterização de que ali houve um dano no tecido e aquele tecido se regenerou e assim formou uma região esponjosa, né? Esponjosa seria meio mais porosa do que o comum, digamos assim. Final das contas, fizeram e detectaram pequenas fissuras que provavelmente ali, fissuras não, né? Áreas vazias que era onde estava o corpo do parasita no momento da morte do organismo e do parasita. E daí fala, porra, cara, detectamos parasitas pela primeira vez em tecido mole, coisa que nunca tinha acontecido em fósseis. A gente já tem evidências de parasitas detectados em coprólitos, né, que é basicamente cocô fossilizado. Isso tem de monte e é muito caro, viu? Cocô pode valer mais que ouro, guarde essa. E também em ambar. Quem não sabe o que é ambar? Ambar é seiva de árvore que se fossiliza, aquele negocinho que tem no Jurassic Park, né, que o cara tira o DNA e faz uma ilha apocalíptica. Mas enfim.
E o ambar é o primeiro isqueiro. Isqueiro não, né? Mas é a primeira bateria. O primeiro gerador elétrico da história.
Ah, verdade. Também. Tem um cast sobre isso, né? É bom, lembrar disso aí.
Podcast Eletricidade Parte 1. História da Eletricidade Parte 1.
História da Eletricidade. Vai lá e confere. Então, a gente já tinha detectado já organismos parasitas de insetos presos em ambar ou em cocô fossilizado, coprólito. Mas agora, finalmente, a gente detectou essa doença no dinossauro, né? No fóssil do dinossauro, que possivelmente era tecido mole dele. A gente vai chegar à conclusão de que o que tem a ver o parasita com a doença? Porque o parasita não causou a osteomielite, né? A osteomielite é essa infecção que a gente tem até hoje. Pode ser várias diversas causas que causam ela. Mas, enfim... A osteomielite ela é causada por uma infecção bacteriana, normalmente, raramente por fungos, mas o que levou àquela ferida? Eles proporam diversas hipóteses que poderiam ter causado a entrada do micro-organismo ali para causar a infecção, e nessa busca não acharam nenhum machucado, nenhuma mordida, nenhum resquício de cicatriz assim, mas acharam a cicatriz da presença dos parasitas, e talvez, ou os parasitas favoreceram que os micro-organismos entrassem ali e causassem infecção, ou vice-versa. Aí não tem como saber, né, cara? Foi 80 milhões de anos atrás. Se você soubesse, tem que pegar uma máquina do tempo.
Não, mas isso é um estudo que é tipo assim... É uma coisa que você... Só pra colocar um ponto aqui, por que você não tem isso antes também? Porque ele é muito baseado na presença tecnológica que a gente tem hoje em dia. Então, ele só foi possível essa detecção mais aprofundada graças às técnicas de tomografia 360, tomografia computadorizada, porque a partir deles eles conseguiram fazer uma reconstituição 3D do fóssil para conseguir fazer essa análise mais aprofundada e conseguir entender um pouco melhor o que estava acontecendo. Alguns pontos que é muito interessante a gente falar aqui, que é assim, não é que os paleontólogos, os pesquisadores, eles fazem todos esses estudos de forma superficial. Eles fazem com que eles tenham a mão. Você tem que pensar que isso é um processo muito caro, tanto é que isso é algo que eles salientam muito na pesquisa deles, que ela só foi possível por conta da CAPES, do CNPq, e de instituição privada também, porque eles têm uma instituição privada deles. Então, assim, é algo muito caro. Sem essa colaboração de diversas faculdades, eu até anotei aqui, ó, algumas que eles salientaram, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é de onde eles saíram, estranho falar de onde eles saíram, mas onde o pontapé inicial, né, UFSCar, Unicamp e a USP, tiveram outras faculdades também, mas principalmente salientar essas, a USP com o Departamento de Medicina, fazendo todo o processo de tomografia e tudo mais. Então, assim, é algo muito caro de ser realizado. A pesquisa é muito cara, essas escavações são muito caras, manter tudo isso é muito caro. Então, nem sempre é possível que você pague por um procedimento de tomografia computadorizada, porque querendo ou não, pode ser um processo que você realiza, você encontre algo com um feito tão grande quanto esse, e pode ser que não dê nada.
Uhum.
Então, já não é barato você fazer um raio-x normal. Quem já não tá falando de uma pessoa? Pra uma pessoa, já é caro fazer um raio-x normal. Tá falando de um dinossauro.
Então, só pra lembrar que a tomografia só foi feita por causa dos resultados de histologia, né? Uhum. Análise histológica, uhum, que foi feita basicamente. Eles pegaram aquele pedaço de osso que tinha inflamação, infecção ali, né? E fatiaram eles. Mas fatiaram bem fininho, várias vezes. Fizeram várias lâminas minúsculas e analisaram lâminas por lâmina. Lâminas por lâmina. Lâmina por lâmina. E basicamente a gente faz isso hoje em dia quando a gente quer fazer análise histológica de tecido humano ou animal, por exemplo. A gente consegue fazer isso, é um estudo bem comum, laboratorial, na biomedicina, o pessoal faz bastante, para fazer análise clínica, enfim. Fizeram isso com o material, com fóssil, e foram fazendo e acharam essas lacunas, que possivelmente poderiam ser os parasitas, e falaram assim, pô, cara, aqui é promissor, vamos colocar um ponto final, isso diz aqui, para ter uma conclusão. E daí conseguiram a parceria para fazer a tomografia na USP. É, como o Rei falou, é um exame muito caro, existe uma fila ali, não é toda universidade ou hospital que tem um equipamento para fazer tomografia. Então, não é assim, chegar, quero fazer e vou fazer, né? Lembrando que estamos no Brasil também, né? É muito importante salientar esse esquema de pesquisas baseadas em produção científica nas universidades públicas, que vem cada vez mais perdendo incentivo financeiro por parte do governo. E, então, mesmo com todas as dificuldades, a gente tem esses artigos que, hey, pra falar pra você, cara, isso daqui foi uma disrupção no meio da paleontologia. Tipo, pra gente parece não muita coisa, mas a paleontólogo tá estourando champanhe agora, falando assim, caraca, uhum, bicho, a gente conseguiu fazer isso. Não é uma coisa, assim, superficial, uma noticiazinha. É como se a água e Marte, tá ligado? Só que na paleontologia.
E é interessante vir de aqui do Brasil, principalmente vir de um país da América do Sul, porque acredita-se que a América do Sul, uhum, seja um grande berçário de dinossauros, né?
Sim.
Então, a gente era América do Sul. A gente não tínhamos continentes divididos, a gente tá falando de uma...
Pangeia.
Pangeia. Mas a região aqui da América do Sul, ela era a santa casa dos dinossauros, então
sim,
as espécies de dinossauros vinham aqui, mas brotavam do chão, não brotava do chão, mas vocês entenderam. Então, basicamente, que a América do Sul, ela é reconhecida por isso, e é muito interessante um estudo disruptivo dessa forma, de tal magnitude, ter partido de um país aqui da América do Sul, que mostra que o Brasil também sabe fazer ciência, embora todos os empecilhos que você tenha no Brasil para fazer ciência.
Sim, sim. Agora, vamos abordar alguns pontos da notícia que a gente passou batido lá atrás, e eu quero destacar algumas pontos interessantes, porque quando a gente pega uma notícia assim, normalmente a gente vai aprendendo algumas coisas juntos com ela, né? A gente vai conversando, daí a gente fala assim, vamos falar dessa pesquisa? Para quem não sabe como é produzido o News, a gente normalmente pega uma notícia no meio da semana, ali no começo da semana, fala, vai ser essa, daí a gente pega a notícia, destrincha, vê o paper que ela saiu e estuda em cima. E nesse corre-corre aqui eu achei vários termos que eu nunca tinha ouvido falar na vida, e também várias coisas interessantes sobre o desenvolvimento da pesquisa, né? Primeiro, essa amostra, né, de fóssil que foi analisada, ela partiu de um saurópode, né, da família dos titanossauros. E os titanossauros já tá no nome, né? Titã de gigantesco sauro, dinossauro. E a América do Sul, principalmente na Argentina ali também existe a família dos dinossauros, eram os famosos pescoçudos, para quem assistia o Vale, Em Busca do Vale Perdido, Encantado, não lembro, desenho de dinossauro quando era criança. Ou aquele dinossauro pescoçudo que tem no Jurassic Park, pra quem
é
mais
famoso.
É
o primeiro dinossauro que aparece no Jurassic Park.
Aquele bem grandão, com pescoço gigante. Então, a América do Sul era lotada, aquilo lá, era o ambiente deles, e foi detectado num animal desse. Outro termo bem interessante que eu me deparei aqui foi de dinossauro não aviário. Eu falei, eita, não aviário? Dinossauro aviário? Daí eu me deparei que os dinossauros aviários são nossos pássaros de hoje, só que evoluídos, né? eram galinhas mais perigosas, com dentes e garras, mas eram galinhas grandes. E sim, dinossauros tinham penas, pra quem não queria saber, não dá pra saber se todos os dinossauros tinham penas, mas os dinossauros aviários tinham penas e são os dinossauros que nós temos hoje, nossos pássaros. Agora, os dinossauros quadrúpedes, ou aqueles que tinham carapaças ósseas por em volta do corpo, todos esses foram extintos e não temos nenhum descendente deles hoje em dia, enfim. São termos interessantes aqui que a gente vai descobrindo durante a análise da pesquisa, que foi desenvolvida no Laboratório de Icnologia e Osteohistologia de Dinossauros do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aí que tá, o nome do laboratório é Dinolab. Melhor parte do cast, eu acho que aqui a gente pode falar assim, putz, cara, Dinolab, criatividade, achei foda. Eu queria botar um lab chamado Dinolab, botar no currículo, Dinolab.
Só pra vocês entenderem mais ou menos, quando a gente começou aqui a live, a gente já tinha conversado um pouco antes, e esse final e essa parte que o Sérgio acabou de falar, ele pediu assim, cara, eu preciso falar que o nome do laboratório é Dinolab, e ele queria falar isso, tipo, há muito
inspirador.
Tempo atrás.
Então... Muito tempo, minutos atrás.
muito tempo, tem, sei lá, uma hora atrás, cara, pra mim é muito tempo.
Pra quem não sabe o que é...
Considerando que a gente tá falando em escala de 80 milhões de anos, é pouco tempo. Então faz sentido o que você quis dizer.
Pois é, e 80 milhões de anos é muito pouco tempo pro universo. Então, o que é um suspiro no tempo? Icnologia, pra quem não tá conscientizado com o termo que nem eu, é a área da geologia que estuda pegadas e marcas deixadas pelos dinossauros. Olha que legal. A gente tem várias áreas da geologia que eu não fazia nem ideia que existia. Tipo a icnologia que estuda o que eles deixaram marcados no solo. Não são fósseis, mas faz parte da paleontologia. Tem a galera que estuda cocô, galera. A galera que... E não é cocô, não é tipo pegar cocô que nem a gente pega o molinho hoje. Não, é copro... Os coprólitos, né? Que seriam cocôs fossilizados, outra coisa nova que eu descobri. Cara, cocô fossiliza, isso é muito mágico. A gente tem cocôs ancestrais. E, pra falar pra vocês, vale mais do que ouro. Só pra lembrar disso, se você achar um cocô fossilizado, você tá rico. E também, esse estudo em conjunto... A gente pode falar que a paleontologia e a geologia tem muita coisa junta, né? Já que... Fósseis basicamente são ossos que viraram minerais. É um processo de mineralização do tecido duro do corpo. E por isso que a gente tem muita complicação de estudar os fósseis e chegar a conclusões. Porque normalmente, para você tirar uma conclusão pontual e falar assim, ó, aconteceu isso, X, Y, Z, os fatos. Não tem como você jogar fatos na mesa. Tudo são hipóteses, já que... Não existe material orgânico para fazer uma análise. DNA degradado. Esse negócio de Jurassic Park e fazer um furinho em um bar e pegar DNA de bumbum de mosquito, tira da cabeça. É mais fácil, rei, a gente pegar uma galinha, fazer uma engenharia reversa no DNA dela e fazer um dinossauro do que pegar o DNA de um dinossauro de um fóssil. Isso é claro.
Você tem a meia-vida do DNA, ela, tipo assim, você não teria praticamente nada do DNA do dinossauro no bumbum do mosquitinho. Praticamente. Eu não falo nada porque eu não sei precisar, mas é o praticamente zero e realmente é o que você falou. É muito mais fácil você pegar uma galinha e fazer a engenharia reversa pra você pegar o que tá aí, os genes inativos dela, né? Uhum. Acho que é esse o termo correto. Sim. E você ir ativando ele pra você ver o que vai acontecer. E acho que a gente pode falar que tem gente que estuda isso, que realmente faz isso.
Tem. Né? Se eu não me engano, teve um estudo que fez crescer dente em galinha. Eu só tenho que achar esse estudo aqui, tô jogando de cabeça, que foi uma coisa bem antiga que eu vi. Mas tem.
Eu acho que um ponto que é interessante falar, eu não sei precisar, só que essa questão dos dinossauros aviários e, opa, dinossauro tem penas, não é algo tão antigo, é algo consideravelmente recente.
Pra falar a verdade, quando saiu Jurassic Park 1, não sabíamos ainda. Daí quando saiu Jurassic Park 2, a gente sabia, tanto que o dinossauro tinha peninha na cabeça só por... Pra maquiar o rolê, fala assim, estamos atualizados.
Então não tinha como você... Mudar simplesmente, totalmente o filme, refazer todo o filme.
Sim.
Só porque você descobriu. É importante, mas né, os caras estavam ganhando muitos dinheiros.
Ah, tá aí até hoje, né, Jurassic Park. Tamo junto. Adoro, aliás, eu era a criança dos bonequinhos de dinossauro. quem não foi, aquela época era a melhor de todas.
E é isso aí, pessoal, estamos terminando o episódio de hoje. Pra quem não sabe, isso foi gravado ao vivo em uma live no Instagram, lá no nosso Instagram, @zapciência. Gravações agora do News estarão sendo transmitidas ao vivo toda quarta-feira, às 7 horas da noite. Bom, voltando aqui para a minha voz normal. Bom, só para terminar, galera, eu tô finalizando esse episódio dessa forma, porque tivemos um pequenito problema técnico e ficamos sem o tchau do Sérgio. Bom, sei que vocês sentem muita falta desse tchau, então voltem nos episódios anteriores para vocês poderem ouvir ele falar tchau. O episódio anterior tem até ele cantando a musiquinha de uma mão lava a outra, beleza? Então voltem lá, ouçam nossos outros episódios e hoje vocês vão ficar apenas com o meu tchau. Então, tchau. Boa noite.